Meu irmão e minha irmã, eu quero compartilhar uma palavra sobre as nossas famílias. Nesse primeiro domingo, quinta-feira, a pastora Suelen já esteve aqui então ministrando, foi o primeiro culto da família, e hoje o primeiro domingo, começamos na mesa, e eu quero falar sobre alguns valores, alguns princípios que tornam a nossa casa uma casa sobre a rocha. Então, abra sua Bíblia em Lucas, capítulo 15. E depois nós vamos ler também Mateus, capítulo 7. Lucas, capítulo 15 e Mateus, capítulo 7. As pessoas que nos acompanham agora pela internet, você que vai ouvir essa mensagem daqui em algum momento, que o Senhor abençoe sua vida onde você estiver também, com a mesma unção, em nome de Jesus. Lucas, capítulo 15. A partir do verso 8, é a parábola da dracma perdida, você conhece, é Jesus quem está contando essa parábola. E ele diz, qual é a mulher que tendo 10 dracmas, se perder uma, não acende a candeia, varre a casa e a procura diligentemente até encontrá-la. E tendo-a achado, reúne as amigas e vizinhas, dizendo, alegrai-vos comigo, porque achei a dracma que eu tinha perdido. Eu vos afirmo que de igual modo, há júbilo diante dos anjos de Deus, por um pecador que se arrepende. Amém? A dracma perdida, ela perde e depois ela encontra, ela se alegra e ela chama as vizinhas e faz uma festa. Agora, Mateus capítulo 7. Mateus 7, eu quero que você repare comigo, talvez essa é uma dica para você ler melhor a Bíblia. Sempre que você for ler a Bíblia, preste atenção nos capítulos anteriores e os capítulos posteriores do texto que você está lendo. No mínimo, você tem que conhecer um pouquinho dos versículos anteriores e dos versículos depois do texto que você está lendo. Mas, nesse caso, é muito importante que você perceba uma coisa junto comigo. Quando Mateus 7, no finalzinho ali, quando Jesus está concluindo a sua mensagem, Jesus está terminando uma mensagem que ele começou em Mateus 5. Você vai olhar em Mateus capítulo 5, eu vou ler o 7, mas se você está com a sua Bíblia aí, só volta um pouquinho para você entender. Lá no capítulo 5, ele começa uma mensagem, que é o chamado Sermão do Monte, ou a pregação da montanha, mas é o Sermão das Bem-aventuranças, o Sermão do Monte. Capítulo 5, ele começa essa pregação. E ele só vai terminar, você reclama que eu prego muito algumas vezes, mas Jesus só vai terminar lá no capítulo 7. Capítulo 5, capítulo 6, vira aí a sua folha, capítulo 6 inteiro, e o capítulo 7 inteiro. E agora, no final, é o texto que nós vamos ler, é a conclusão da mensagem toda de Jesus. Acompanhe comigo, você precisa entender o contexto, tá bom? Para você entender o que eu vou falar aqui hoje. Uma mensagem que começa no capítulo 5, agora ela vai terminar. E olha como ela termina. Mateus 7, a partir do 24, que é um texto que a gente conhece de cor. Olha o que diz. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa que não caiu porque foi edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica será comparado a um homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto sobre aquela casa e ela desabou, sendo grande a sua ruína. E aí o próximo versículo diz assim, quando Jesus acabou de proferir essas palavras. Esse texto é a conclusão da mensagem de Jesus. Amém? Vamos orar mais uma vez. Pai, nós te agradecemos pela sua palavra. Te agradecemos porque Jesus é o Verbo, ele é vivo. E porque Jesus está vivo, a sua palavra está viva. Em nome de Jesus te pedimos que essa palavra que nós lemos, a palavra que foi escrita há mais de 2000 anos, a mesma palavra que tinha tanto poder lá, que encontre agora, ó Deus, poder nas nossas vidas hoje, 2000 e poucos anos depois. Nós sabemos que ela continua sendo viva. Então se mostra, Deus, mostra sobre nós a sua palavra viva através do teu Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Irmãos, a Bíblia fala, em Malaquias capítulo 4, verso 6, a Bíblia diz que ele converterá o coração dos pais aos filhos, dos filhos aos pais, e então isso vai evitar de que Deus traga maldição sobre a terra, Malaquias capítulo 4, verso 6. Esse é um texto muito, muito importante, muito sério, do Antigo Testamento. Ele está falando de Elias, e esse espírito está sobre João Batista, e, bom, não é o caso. Mas a Bíblia está falando que Jesus converteria o coração de pais a filhos, filhos a pais, e então isso impediria que a maldição viesse sobre a terra. Resumindo, irmãos, o que Deus está alertando a gente em Malaquias é que a maldição da terra, ou a bênção da terra, estaria ligado, associada à conversão da família um ao outro e a ele. Se a família vai bem na sociedade, se no nosso meio as famílias estão indo bem, se os pais respeitam os filhos, se os filhos respeitam os pais, se nas casas as coisas andam em harmonia com a palavra e um com o outro, então a Bíblia está dizendo, isso impede que a maldição venha sobre a terra. Ou seja, irmãos, há algo muito, muito sério por trás desse assunto que nós estamos tratando nesse mês. Falar de família não é falar da minha casa. Ah, o pastor vai dar umas orientações para o meu marido ser melhor, para a minha esposa. Irmão, nós não estamos falando disso, nós estamos falando de uma guerra espiritual. Nós estamos falando de uma batalha enorme. Lembra que Satanás veio para roubar, matar e destruir. Mas Satanás não quer só roubar a sua casa, a sua família. Não, irmão, ele está interessado em roubar e matar e destruir o mundo. Tudo. Ele quer fazer isso com tudo. E ele encontrou um caminho, através dessa profecia fica claro. Destruindo as famílias, é óbvio que haveria destruição também da terra. Haveria, irmãos, e é nesse contexto que nós nos encontramos hoje. Nós vemos no mundo muitas coisas acontecendo, nós ficamos algumas vezes assombrados, outras vezes nós já até nos acostumamos a ver algumas coisas, mas o que está acontecendo é que Satanás encontrou uma chave. Ele tem tocado as famílias, ele tem tocado os relacionamentos, ele tem tocado a harmonia de dentro dos lares, e destruído isso, e destruindo isso, ele sabe que ele destruiria a humanidade, aquilo que Deus ama, que somos nós. Eu não sei, irmãos, eu poderia trazer muitos dados aqui, mas em 2017, o Brasil alcançou a maior taxa de divórcio dos últimos 26 anos. A maior. Não sei se você sabe, mas de cada 10 casamentos, 4 vão terminar em divórcio. É muita coisa. Dá uma olhada para quem está do seu lado, se ele é casado. Fala assim, o seu não vai acabar assim, em nome de Jesus. Ou se a sua esposa, você fala, o nosso vai ser até que a morte nos separe, em nome de Jesus. Amém? É assim que vão ser os nossos casamentos. Uma vez uma pessoa falou assim para mim, ah, casamento de crente, a gente vai em casamento de crente. Aí vocês demoram muito. Casamento de crente é muito demorado. A cerimônia, né? Eu falei, é porque eles duram bastante também. É para durar, mas você vê, irmão, Satanás está entrando em tudo, destruindo tudo. É cada estratégia, é cada absurdo. Nós estamos falando agora da legalização ou não do aborto. Que absurdo, meu Deus! Como assim falar disso agora? Eu vi uma reportagem, irmãos, eu tive dificuldade de ler. Eu fechei com raiva, depois eu abri para continuar lendo. Que raiva, que isso, eles estão tratando como nada algo que Deus criou. Mas essa não é a estratégia de alguém, de um grupo, de um grupo político, não é. Não, mas estão defendendo porque é isso. Não é uma estratégia de um grupo, é uma estratégia diabólica. Satanás está interessado em destruir as famílias, porque ele sabe que dessa maneira ele consegue tocar aquilo que mais Deus ama, que somos nós. Então qual é o nosso papel? Nos levantar. Nos levantar e levantar essa bandeira, e não só no mês de agosto nós vamos dar ênfase, mas não só no mês de agosto nós vamos falar, não, nós não aceitamos. E como crentes, como cristãos, como quem crê na Bíblia, Quem ama aquilo que Deus ama, nós vamos levantar e dizer não, Satanás. Nós não aceitamos, nós batalhamos por nossas famílias e pelas famílias da terra. Vamos não só viver verdade, mas nós vamos defender essas verdades, pregar essas verdades. É muito importante, essa semana eu conversei com uma mãe aqui da nossa igreja, eu elogiei ela demais, porque essa mulher da nossa igreja, ela soube que houve uma situação na escola, e essa situação, um professor, ele agiu mal com o filho dessa mãe, e ele questionava alguns princípios bíblicos, falando coisas contrárias à palavra, e ela procurou o professor. E eu fiquei tão feliz com essa mãe, porque ela me disse, pastor, eu fui lá, conversei com ele, e eu fui muito educada com ele. E eu falei o que eu pensava, mas eu fui muito educada, tratei ele com muito carinho, a ponto do professor se constranger na frente dela e pedir perdão. Mas ela foi defender o que ela acreditava. Ela foi dizer, eu creio na palavra, o senhor não tem esse direito. O senhor não tem o direito de fazer isso com o meu filho. Olha a idade dele, olha a sua idade. O senhor não pode fazer isso. Não pode. O senhor merecia um processo. Eu não vou fazer isso, mas o senhor merecia. Vou te tratar com respeito, mas o senhor não pode. O professor pediu perdão, eu aplaudi aquela mãe e falei, demais o que você fez. Falei, você foi controlada assim mesmo, do jeito que você está me falando? Ela falou, fui sim. Falei, parabéns. Porque, irmãos, nós não só devemos viver verdade dentro da nossa casa, não só devemos fazer isso, mas também pregá-las, defendê-las e dizer, eu não concordo, eu sou contra. Nós não temos que brigar com ninguém, mas nós temos sim que defender. Amém? O nosso Deus continua sendo o Deus da família. É uma frase que eu gosto de dizer, a família não saiu de moda. Não há prazo de validade para a família na Bíblia. Ela continua sendo família, continua sendo projeto de Deus e o formato da família não mudou. Continua sendo o homem, a mulher, os filhos, os netos, os parentes, continua acontecendo dessa maneira, o formato não mudou. É o que é na Bíblia, é o que está na Bíblia, a Bíblia não está atrasada. Procura na sua Bíblia, eu nunca vi, talvez a sua tenha. Se alguma Bíblia tem a data de validade, dizendo só valia até o ano... até o ano 500 depois de Cristo, tem alguma Bíblia assim? Ela continua valendo e vai continuar valendo, enquanto Jesus estiver vivo, o verbo é a própria palavra, então isso continua valendo para agora. Os princípios bíblicos, as verdades bíblicas, aquilo que a Bíblia deixou, ainda vale, e a família continua valendo, continua estando na moda, a família não sai de moda, Deus ama a família. Irmãos, eu fico... assim, tão impressionado com o cuidado de Deus com a família. Quando Deus quer recomeçar a história da humanidade, Ele salva Noé e a sua família, Ele reconstrói o mundo a partir de uma família. De um homem, de uma mulher, de uma família. Ele reconstrói o mundo. Você percebe isso? É por isso que tem tanta genealogia na Bíblia, irmão. Deus está querendo reforçar a ideia da família. Quando o filho dele, Jesus, vem à terra, Ele dá uma família para Jesus. Tamanha importância. Um dia o pastor Mano estava vivendo um momento difícil na sua família. E ele me contou essa história e ele disse, um dos momentos mais difíceis dentro da minha casa. E ele falou que ele foi orar e ele estava muito triste. E ele foi orar e ele orou, passou um tempo falando, desabafando. E aí ele parou e foi ouvir Deus. E aí Deus falou com ele assim, Mano, eu tenho um compromisso com a sua casa. Não se preocupe, eu tenho um compromisso com seus filhos. Não se preocupe, eu fiz uma aliança com você, mas eu fiz uma aliança com seus filhos também. Satanás não vai tocá-los. Satanás não vai levá-los. Eles não estão na mão do diabo, eles estão na minha mão. Eu tenho uma aliança com você, e por isso tenho uma aliança com sua casa. Eu sou o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó. Ele é um Deus de gerações, Ele é um Deus de família. Hoje, irmão, pode ser que a sua família não esteja aqui, mas eu quero te dizer, problema deles, você está aqui. Porque o fato de você estar aqui, faz com que eles tenham uma aliança através de você. E através da sua vida eles acabam se tornando estragados para o resto das coisas. É, eles podem tentar, pode até tentar, mas a sua oração sempre vai manter-los estragados para as outras coisas. Satanás pode até tentar, mas não vai levar, em nome de Jesus, amém? Há uma aliança de Deus com você, e há uma aliança de Deus então com a sua casa. Nós vamos batalhar para que isso apareça, mas já é uma verdade, em nome de Jesus, amém? Agora, hoje eu quero falar com você sobre ter uma casa inabalável. Ter uma casa inabalável, irmão, é um sonho. Quem não gostaria de ter uma casa inabalável? Lucas capítulo 15 nos ensina algumas coisas. Quando nós lemos aqui a parábola da dracma perdida, Lucas capítulo 15 vai nos dizer sobre alguns valores. A dracma foi perdida dentro da casa, o que simboliza princípios e valores que se perderam dentro do lar. Muitas pessoas se acomodam porque elas dizem assim: ah, eu perdi, mas está dentro de casa. Se você hoje tivesse vindo para o culto e você tivesse lá um grande valor em dinheiro, por exemplo, ou um anel, uma joia aí que valesse muito dinheiro, e aí então você saindo de casa, você percebe que você perdeu, você não está no seu bolso, não está na sua mão, você perdeu. E aí você se lembra: eu não saí de casa. Bom, isso está dentro de casa. Eu vou para o culto, eu vou fazer o que eu tenho que fazer, eu saio jantar, eu vou visitar alguém, e depois eu volto e encontro isso dentro da minha casa. É muito mais cômodo do que se você estivesse numa praça, não é? E você dissesse: sumiu, cadê? Você ia ficar desesperado procurando, sim ou não? É mais cômodo quando está dentro da nossa casa. Então Lucas 15 está nos ensinando que existem alguns valores que nós perdemos dentro da nossa casa, e isso nos acomoda. Porque as pessoas vão ficar mesmo desesperadas é quando o marido sai da casa. Puxa, agora eu perdi para fora da casa. Quando os filhos se perdem lá fora. Quando a esposa vai embora. Quando algo ruim acontece e de repente diz: opa, agora eu perdi para fora. Mas muitas vezes nós estamos perdendo dentro da casa. E isso é muito sério. É muito sério, e é mais sério ainda, porque está perdido e nós estamos acomodados, achando que está tudo bem. Existem muitos valores, muitos princípios, e a gente faz isso direto. Nós perdemos o relacionamento com os nossos filhos, perdemos a intimidade, a afinidade com nossos filhos. Ah, mas tudo bem, ele está lá no quarto dele, daqui a pouco eu acho ele e a gente conversa, pode ser tarde demais. Eu perdi, não tenho mais paixão, não há mais uma intimidade profunda no meu casamento. Ah, mas tudo bem, daqui a pouco eu volto, a gente está em casa, a gente está junto. E isso tem trazido um grande transtorno. A Bíblia fala que aquela mulher, ela precisou varrer toda a sua casa, ela tem que fazer uma faxina. Eu fico imaginando essa mulher meio relaxada, sabia? Verdade. Ela precisou varrer tudo. Eu não imagino aquela casa limpinha, você imagina? Eu acho que aquela casa estava meio relaxada. Eu acho que tinha muita coisa jogada. Porque ela perdeu, irmãos, e não conseguiu achar. Porque estava uma bagunça, agora ela tem que mover todos os móveis, limpar. Talvez aquela mulher foi deixando a sua casa, foi deixando assim como nós fazemos muitas vezes. E existe um princípio nesse texto que eu quero te lembrar antes da gente entrar no nosso estudo. O princípio é: aquilo que você perdeu dentro de casa, você não vai encontrar fora de casa. Não adianta. Se você perdeu dentro de casa, não vai ter professor que dá conta depois lá fora. Porque tem muito pai achando que o professor tem que resolver o que ele perdeu dentro de casa. Se você perdeu dentro de casa, irmão, você não vai encontrar fora. A Bíblia diz que a dracma foi perdida dentro de casa, ela teve que mexer tudo e achar dentro de casa. Não adianta, o que você perdeu dentro de casa, não há bem material que vá suprir. Não adianta você querer fazer isso, não vai adiantar. Não adianta, o que perdemos dentro de casa, encontramos dentro de casa. Fala para quem está do seu lado: aquilo que você perdeu na sua casa, você vai encontrar lá dentro, em nome de Jesus. Todo mundo, irmão, não tem ninguém perfeito nisso. Todos nós perdemos alguma coisa dentro de casa. Em algum momento deixamos de tratar a pessoa como deveria. Em algum momento deixamos de fazer o que deveria, perdemos coisas dentro de casa e só vamos recuperar dentro de casa. Agora, esse texto também tem um princípio muito legal. A Bíblia diz que ela perde e ninguém fica sabendo. Ela procura e ninguém fica sabendo. Mas a Bíblia diz que quando ela encontra, todo mundo fica sabendo. Quando você perder, talvez ninguém vá saber. Quando você for procurar, talvez ninguém vai saber que você está aqui batalhando para encontrar os princípios, os valores da sua casa, para a sua família. Mas a Bíblia diz que quando encontramos, quando nossos valores estão organizados, não estão perdidos no meio da sujeira e da bagunça, quando eles estão assim, então, irmãos, a Bíblia diz que a vizinhança fica sabendo, essa família é uma família que se encontrou, que achou os seus valores. E eu profetizo que toda a sua vizinhança vai saber, ali naquela casa é uma bênção, há uma família abençoada, há um povo ali que vive princípios de Deus, amém? A promessa da estabilidade, de uma casa estável, de uma casa na rocha, essa é uma promessa que Deus fez a todos nós. Diga para quem está ao seu lado, Ele prometeu a você uma casa estável. Amém? A Bíblia diz no Salmo 125, os que confiam no Senhor são como o monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Se você confia em Deus, a promessa é que você viva em uma casa estável. Agora, Mateus capítulo 7, e aí eu vou voltar para o texto que nós viemos falando. Mateus 7 fala sobre uma casa construída sobre a rocha. Uma família sobre a rocha. Quem gostaria de ter uma família sobre a rocha que não se abala em tempestade, em nada? Quem gostaria de viver dessa maneira? Então, Jesus está falando, é possível. É possível. Como que é possível? Essa é a pergunta. Como é que eu faço para viver e para ter uma família sobre a rocha? Jesus diz, aquele que ouve estas, repete comigo, estas. Olha o que ele está dizendo, aquele que ouve estas minhas palavras e as pratica, vai poder construir a sua casa sobre a rocha. Jesus acabou de proferir algumas palavras. É óbvio que é importante que você viva, pratique toda a palavra de Deus, toda, ela inteirinha. Mas nesse caso, Jesus não está falando de toda a palavra. Nesse caso, Jesus está dizendo assim, eu acabei de fazer uma pregação, o Sermão do Monte. Eu acabei de contar para vocês vários princípios, vários valores. E então, Jesus diz, aquele que ouve estas palavras, que eu estou falando desde cedo, é isso que ele está dizendo. Que eu comecei falando, sentei nessa montanha e comecei a falar para vocês. Então eu entendo que existem princípios no Sermão do Monte, que se eu viver, vai garantir que a minha casa seja uma casa estável. Amém? E é sobre esses princípios que eu quero falar com você agora, nessa noite. Mateus capítulo 5, como eu disse a você, mantenha sua Bíblia aberta, por favor. Mateus capítulo 5 é o início do Sermão da Montanha. E aí até temos um banner ali dizendo, princípios para uma casa inabalável. Capítulo 5 é o início desse Sermão da Montanha. Então eu quero, junto com você, pegar alguns princípios desse Sermão de Jesus que vão ajudar a gente a ter uma casa sobre a rocha. Primeiro princípio, se você está anotando, primeira coisa, paciência, tolerância. Você quer ter uma casa inabalável? Você quer ter uma casa sobre a rocha? Aprenda o que é paciência, aprenda o que é tolerância. Eu tenho brincado com as pessoas, eu falo assim, eu sou casado com Suelen há 12 anos, mas esses 12 anos pareceram 5 minutos, parece até uma declaração de amor, mas eu falo, pareceram 5 minutos debaixo d'água. Não é fácil, irmão, não é fácil. Como eu aprendi a tolerância, como eu aprendi a paciência, como eu ensinei a Suelen a tolerância, como eu ensinei a ela a paciência. Quem é casado, viver em família, nada testa mais a sua paciência do que seus familiares, sim ou não? Sempre tem, irmão, o estouradinho, não tem? Sempre tem o atrasadinho, sempre tem o tiozão que acha que é engraçado, a gente ri, porque só vê no Natal, tem ou não tem? É para ver ou é para comer? Testa a gente de todo quanto é jeito, irmão. Sempre tem aquela tia que leva o mesmo prato, que ninguém come no Natal. Sempre tem. Irmão, toda a família testa a nossa paciência. Sim ou não? Quem tem filho adolescente, levanta a mão. O Senhor te dê graça em nome de Jesus, irmão. Você precisa. Quem tem filho adolescente está sendo testado toda hora, todo tempo. É, irmão, não tem lugar melhor para a gente aprender a paciência do que no meio da família. Jesus, quando começa o Sermão da Montanha, o sermão começa assim: e Jesus se assentou, porque havia uma multidão, e Jesus sentou e começou a ensiná-los. Agora, irmão, você imagina uma multidão, Jesus sem microfone. Eu vou falar do meu ponto de vista, porque outro dia eu fui ministrar numa igreja, e aí eles não tinham espaço para criança naquele momento, então as criançadas correndo e vinham uma lá, e daí puxa o pastor, derruba a água, e eu tentando falar, irmão, e as pessoas, claro que ninguém olha para mim, um barbudo feio e uma criancinha super legal correndo, eles estão olhando para a criança, e grita, e vira a cadeira, e eu não posso nem reclamar, porque o Lucas está quase o pior dessa turma. E aí aquela coisa lá, eu fiquei, meu Deus do céu, ninguém nem está ouvindo o que eu estou falando. Você pode imaginar Jesus, uma multidão, no meio de uma montanha, não tinha banco, nós não sabemos como era aquela vegetação, nós estivemos lá, né, Nani, no sermão, lá no Monte das Bem-Aventuranças, como ele é conhecido, nós fomos lá, naquele lugar, é uma montanha mesmo, tem um espaço para aquilo, mas é tudo muito rústico. Então imagine Jesus ali, com aquelas crianças, correndo, ninguém ouvindo, aquela última pessoa lá atrás falando, o que é que ele falou? Aí falou aquilo, acho que é isso. Aquele telefone sem fio, irmão, Jesus teve que ter muita paciência. Então Jesus começa o Sermão da Montanha, na minha opinião, falando sobre paciência. Tolerância. Vocês já ouviram falar do Seu Lunga? Quem já ouviu falar do Seu Lunga? O Seu Lunga é o personagem, ele existe lá no Ceará, eu até acho que ele morreu há pouco tempo, e o Seu Lunga é o personagem que deu origem àquele pergunta idiota tolerância zero, já ouviram? Ele é aquele cara. Eu comprei até um caderninho dele, um livrinho dele, quando eu estive lá no Ceará, eu comprei. E dizem que são histórias verdadeiras. E aí que ele fala assim para a esposa, Pega um leite para mim. E a esposa fala, no copo? E ele diz, não, joga no chão e puxa com o rodo. É o tolerância zero. Eu vi uma entrevista nele, tem na internet, você procurar lá, você vai achar. Eu vi uma entrevista dele, foi um canal de TV lá. Você pode abrir lá na internet, você vai achar. Foi um canal de TV lá, foi entrevistar ele. Ele tinha uma merceariazinha, um barzinho, aí ele estava abrindo assim. Aí a moça falou assim, ô, Seu Lunga, tá abrindo? Ele falou, não, tô fechando. E fechou na cara dela. É o tolerância zero. Irmão, tem muita casa que eu vou, e eu tô lá, irmão. A pessoa não tem vergonha nem do pastor. É tolerância zero. É o tempo todo corte, coice, o tempo todo. Eu já não falei. E daí, mas como é que é? Não tem paciência. Você já reparou, irmãos, quantas brigas? Quantos problemas você teria evitado se você fosse um pouquinho mais tolerante? Sim ou não? Se você tivesse um pouquinho mais de paciência, você talvez não tivesse dado aquele grito com seu filho, ou com sua esposa, ou com seu esposo, ou com seus pais, se você fosse um pouquinho mais tolerante. Eu me lembro na minha adolescência, eu me lembro muito bem, de uma fase em que a minha mãe me disse que eu estava assim com o meu pai. Ela falou, você está fazendo assim com meu pai. Eu fiquei tão chateado, que eu não reparava, eu não percebia que eu fazia isso. E ela disse, você faz assim com seu pai. E eu me lembro de ter procurado meu pai para pedir perdão, porque era verdade, eu não estava reparando, mas eu estava sendo muito duro nas respostas. Porque eu dizia, eu já falei, mas eu já peguei, eu tinha explicado aquela hora. E daí, irmãos, quantas vezes nós criamos problemas dentro da nossa casa só por causa da nossa falta de paciência. Agora, entenda, irmão, o que nós estamos falando aqui não é carta branca para você, irmã, também, se arrumar duas horas. Nós não estamos dando carta branca para ninguém testar a paciência de ninguém. Você não precisa fazer isso. Deixa o seu marido, deixa a sua esposa, seus pais, deixa eles aprenderem a tolerância com Jesus. Não precisa você ficar testando eles o tempo todo. Mas aprenda isso. Se você quer ter uma casa sobre a rocha, uma casa sobre a rocha é feita com paciência e tolerância. Eu sei, se eu pedir para levantar a mão aqui, ó, quem aqui já brigou só porque faltava paciência, eu sei que um monte de gente vai levantar a mão. Se você tivesse ouvido de novo, se você tivesse, irmão, se você já passou por isso, você sabe quanto é ruim. Eu me lembro de uma vez que eu recebi um telefonema, e aí a pessoa me ligou e falou assim: eu tinha falado para você não fazer isso e tal, mas eu não tinha feito. E aí a pessoa falou muita coisa, eu era um adolescente ainda, e eu fiquei muito mal. E aí eu fiquei revoltado, porque ele não teve paciência para me ouvir. Eu podia explicar, não havia acontecido, não era eu. E aí então aquela pessoa veio lá, na casa dos meus pais ainda, e mais um sermão. E eu ia tentar explicar, não fala nada. E eu fiquei revoltado, triste, chateado. Ser tratado sem paciência é horrível. Depois essa pessoa voltou com aquela cara muito envergonhada, porque descobriu que a coisa era totalmente diferente. Ah, me perdoe. Eu falei: não, está perdoado, mas eu estou com vontade de te matar. Ser tratado sem paciência é horrível. Tem gente que não espera falar, não espera se explicar, não espera pedir perdão. Aprenda isso. Uma casa sobre a rocha se faz com paciência, com tolerância. Amém? Segunda coisa. Uma outra coisa. Deixa eu só ler um texto para você anotar. Efésios capítulo 4, verso 2. Sejam completamente humildes e dóceis, e sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. Efésios 4, 2. Anota aí, esse é um texto para você jogar na cara de quem não tem paciência com você. Segunda coisa, uma casa sobre a rocha, uma casa inabalável, é uma casa alegre. Alegre. As pessoas são felizes, as pessoas estão bem. Se você quer ter uma casa sobre a rocha, aprenda a mostrar os dentes, aprenda a sorrir. Jesus começa o sermão do monte, que é o que ele vai dizer, é a base para você ter uma casa sobre a rocha. Ele começa dizendo: bem-aventurado é esse, bem-aventurado é aquele, bem-aventurado. Ele está falando mais do que feliz, realizado. Você quer ter uma casa sobre a rocha? Aprenda a ser feliz. E tem um segredo para ser feliz dentro de casa. O segredo é: aprenda o contentamento. Tem muita gente que não é feliz, irmão, porque vive uma vida de comparação. Ah, mas o meu marido não é igual o fulano de tal. Porque nós somos lá no curso, e olha, eu vi aquela irmã falando, e você não é igual ela, é muito diferente, e é uma vida de comparação. Nunca há alegria dentro da casa. Porque está sempre comparando, porque nós não temos a casa tal, porque nós não temos o aparelho tal, porque o nosso sofá não é assim. E vive uma vida triste, amargurada, porque ele só sabe olhar para aquilo que ele ainda não tem. Você sempre vai ser muito triste, chato, murmurador, se os seus olhos estiverem só no que falta. Os seus olhos têm que estar naquilo que você já tem. O primeiro sinal, irmão, você tem que se alegrar, celebrar. Ah, eu gostaria, pastor. Se eu perguntar aqui, ó, vamos lá. Quantos acham que tem muita coisa para ajustar dentro da sua casa? Levanta a mão. A começar por você mesmo. Amém? Tem muita coisa para ajustar lá? Sim ou não? Tá bom. Agora, quantos acham que Deus já fez uma obra tremenda e que já tem muita coisa boa lá? Ação de Deus, milagre, manifestação de Deus dentro da sua casa? Levanta a mão. Tem ou não tem? Olhe para essas coisas. Existem coisas que Deus ainda vai fazer. Agora, quer ter uma vida, uma casa sobre a rocha? Aprenda o contentamento. Aprenda a celebrar coisas simples. Eu estava falando com o Suelen esses dias. Meus pais, eu tive uma infância muito, muito simples. Simples assim, pobre mesmo. E eu me lembro, irmãos, do dia em que meu pai comprou uma Garelli. Ah, irmão, nós fizemos uma festa. Andamos em cinco na Garelli, na subida ele pedalava junto, sabe como que é? Mas foi uma festa. Depois ele conseguiu comprar uma motinha. Meu Deus, agora nós temos moto. Fizemos uma festa. E aí ele não vendeu a Garelli, ficou a Garelli e a moto. E agora a gente não precisava ir em cinco na Garelli. A gente ia numa moto e numa Garelli para a igreja. A gente fazia uma festa, irmão, celebrando. Eu tive uma infância muito feliz, porque meus pais me ensinaram contentamento. Celebramos as coisas simples. Sabe como foi meu aniversário? Eu não me lembro, de 10 anos, de 9 anos. Meu aniversário de 9 anos, eu acho. Meu pai pegou essa Garelli, arrumou ela, colocou minha mãe e o meu irmão. E aí ele arrumou a moto, era uma motinha bem simplesinha, e foi eu, ele e meu irmão mais novo. E ele pôs uma caixona atrás, e encheu de comida, e nós fomos para um rio, debaixo de uma ponte. Eu lembro certinho, tinha 9, 10 anos, tinha uma melancia. Eu não sei como ele levou a melancia naquela garela, gente. E aí algumas outras pessoas foram da igreja, e na hora do bolo, ao invés de bolo, cortou a melancia. Era o meu bolo de aniversário. E cortou a melancia, e nós celebramos aquilo. Você pensa que eu fiquei triste, irmão? Eu fiz festa, porque os meus pais me ensinaram a celebrar coisas simples. Mas sabe o que eu vejo hoje? Os pais já dão um celular falando assim, ó, logo eu te dou um melhor. Porque, irmão, se for acompanhar a tecnologia, você não vai dar conta. Você compra o iPhone 5, já lançaram o 29, irmão. Até você chegar lá, você já faliu. Não adianta, ensina o contentamento. As pessoas que têm uma casa sobre a rocha, elas são bem-aventuradas. Elas são bem-aventuradas, elas celebram. Ah, que legal, isso é bom, eu estou feliz com você. Que bom que você está vivendo isso. Nós celebramos, mas é simples demais. Ah, mas não tem problema. Nós compramos um carrinho assim, o vizinho comprou um carrão lá, tudo bem. Mas nós vamos celebrar, nós não vamos nos comparar. Aprenda o contentamento. Celebre, irmão. Eu vou te dizer, as melhores coisas, na verdade, estão nas mais simples. É isso. A gente se lembra aí disso. Você não vai dar conta. Se você tentar ficar correndo atrás disso, dos bens materiais, tentando ser feliz de outra maneira, você não vai dar conta. Celebre o que você já tem. Seja feliz com o que Deus já te deu. Olhe para aquilo que já está com você e não por aquilo que falta ainda. Bem-aventurado. O que Jesus está falando é, mais do que feliz você pode ser. A sua casa pode ser mais do que feliz. O Salmo 128, ele fala, bem-aventurado o homem. Ah, o homem que teme ao Senhor, feliz ele será dentro da sua casa. Ele vai ser feliz com sua esposa. Ele vai ser feliz porque, olha a felicidade dele. A sua esposa é como uma videira frutífera. Ele não é feliz porque a sua esposa, irmão, tem um monte de coisa. Não, ele é feliz porque a esposa é doce. E ele é um homem que teme ao Senhor. A sua alegria está porque seus filhos estão em volta da sua mesa. A Bíblia não fala o que tem na mesa. Se é uma comida muito chique e cara, ou se é um feijãozinho, um arroz, um ovo frito. A Bíblia está dizendo, ele é feliz porque a família está ali. Porque ele teme ao Senhor. Ele é feliz. E ele é feliz, e a Bíblia diz, ele é tão feliz que ele vai ver os filhos dos seus filhos. Agora ele está vendo seus netos, quer mais felicidade do que ver neto? Ah, irmão, celebre. Amém? Quer ter uma casa sobre a rocha? Aprenda a mostrar o dentro de casa. Ria, se alegre. Ria de você, ria das falhas, arruma elas também, mas ria de tudo. Aleluia. Terceira coisa, terceiro princípio. Você quer ter uma casa sobre a rocha? Jesus vai falar sobre ser sal e ser luz. Terceiro princípio é esse. Se você quer ter uma casa sobre a rocha, seja sal, seja luz. Você está acompanhando o texto comigo? Ele está seguindo, bem-aventurados. E agora Jesus vai começar a falar sobre sejam sal. Você é sal, você é luz. Entenda isso. Quando a Bíblia está falando de sal, irmão, ela está falando de influência. A Bíblia está falando de liderança. Sal e luz lideram. Onde chega? O sal chegou, ele está liderando, você sente ele. A luz apareceu, você está olhando para ela, você percebe ela. Está falando de uma liderança dentro da sua casa. E eu quero falar com os pais aqui. Lidere sua casa. Seu filho não pode liderar sua casa. Sua sogra não pode liderar sua casa. Outra pessoa não pode liderar sua casa. Casais, eu vou dizer, sacerdotes, liderem sua casa. Você precisa saber o que os seus filhos estão assistindo. Você precisa saber o que eles estão acessando na internet. A minha senha lá em casa, até tem um monte de gente na igreja até que sabe também, mas senha lá em casa, não tem senha. Todas as senhas são a minha senha, é a mesma senha da Sueli, ela sabe de tudo. Pode entrar em qualquer coisa minha. Liderem na sua casa. Lucas não fica, não pode ficar acessando coisas sem que a gente saiba. Nós temos que saber. Liderem na sua casa. O que entra, o que é falado, a música que é tocada. A pessoa que chega na sua casa, você tem que saber quem está fazendo isso. Quem está indo lá visitar seu filho? Quem está indo lá visitar sua filha? Ah, o namorado vai dormir aqui? O que é isso? Que história é essa? Nós lideramos, nós somos crente. É diferente. Ah, mas nós vamos dar uma festa, ah, mas tem que ter bebida porque o pessoal... Não, nós lideramos na nossa casa, lidere sua casa, seja sal, seja luz lá, lidere a sua casa. Amém? Você quer ter uma casa sobre a rocha? Seja sal. O sal, ele serve, irmão, para dar gosto, o sal tempera. Agora, o sal demais é complicado também, não é verdade? Já comeu uma comida salgada demais? Ela não passa, irmão. E aí nós estamos falando das suas palavras. Dentro de casa, cuide com as suas palavras. Seja sal. Mas a Bíblia fala em Colossenses capítulo 4, verso 6. O seu falar seja sempre agradável e temperado com sal. Quando você for falar alguma coisa, tempere com sal. Você é sal. Então você vai temperar. Você pode falar qualquer coisa. Irmão, vou te dizer, qualquer verdade pode ser dita dentro da sua casa, desde que você coloque o tanto de sal certinho na hora. Quem aqui já errou com palavras? Deixa eu, ó, tem alguém que acha assim, nunca errei com palavras? Nunca errei. Levanta a mão, que daí nós vamos canonizar você também, não é verdade? Todos já erraram com palavras. Se eu pudesse voltar atrás, irmão, quantas coisas que eu disse que eu não falaria, especialmente com Suelen, quantas coisas que eu falei... E era certo o que eu falei, mas eu falei errado, eu falei do jeito errado. Então ser sal é saber quanto de sal tem que colocar. Pouco, também não adianta, até aqueles pais que falam assim, ah, eu falo, ninguém me escuta? Fala, claro, você não temperou direito, irmão. Tem que temperar. O sal tem que ser notado. Às vezes você põe pouco sal, tem que pôr um pouquinho mais. Tem que ser mais firme um pouco. Mas às vezes você está colocando sal demais, você está passando os limites. Seja sal, seja luz. Irmão, a luz, ela dá direção, seja luz, tenha palavras de sabedoria dentro da sua casa. Tem gente que só lança palavra de trevas. É, não sei não esse emprego seu aí, viu? Ó, não sei não. Ih, esse menino aí vai virar um traste igual o tio dele. Isso aí, você daqui a pouco está torcendo até pro Corinthians. Vai virar uma tragédia a vida dele. Tem gente que é só trevas, trevas. Aprenda a ser luz. Ensine o seu filho, ensine na sua casa, fale com seus pais, tenha paciência, ensine, libere palavras de luz que iluminem, lâmpada para os meus pés, luz para os meus caminhos é a tua palavra, libere palavras. Olha, irmãos, uma das coisas mais preciosas que os meus pais fizeram, e a Suelen diz que os pais dela também fizeram assim, foi quando eles tinham que nos corrigir, muitas vezes usar textos bíblicos para nos dar orientação. Isso a gente não faz. Isso que você fez não se faz, porque a Bíblia diz assim. A Bíblia é a luz. Use palavras dentro da sua casa. Use a palavra de Deus dentro da sua casa. Suelen disse que a mãe dela colava em toda a casa textos bíblicos. Escrevia à mão, colava nas paredes. Até quando a gente, até hoje ainda tem, eu vejo lá, textos assim. Luz, seja sal, seja luz. Amém? Outra coisa, é o quarto princípio. Quarto princípio para quem quer ter uma casa inabalável. Tenha posturas extraordinárias. Jesus fala, capítulo 5, verso 20, ele diz assim, a vossa justiça precisa exceder a justiça dos fariseus. Tem que passar... Tem que ultrapassar a justiça dos fariseus e dos escribas. Ele está dizendo, vocês têm que ir além do normal. O normal é o que os escribas e os fariseus fazem. Essa é a lei, essa é a regra. Ele está dizendo, eu quero que vocês excedam, ultrapassem. Uma casa sobre a rocha é uma casa de pessoas extravagantes. Elas não ficam na lei, elas não ficam na regra, elas ultrapassam isso. Aprenda a ser extravagante na sua casa. Aprenda a fazer coisas extraordinárias na sua casa. O ordinário é o que todo mundo faz. Fala para quem está do seu lado, não seja ordinário. Seja extraordinário, vá além, irmão. Aprenda a surpreender. Filhos, lavam a louça, você vai surpreender sua mãe. Surpreenda a sua esposa. Hoje em dia, irmão, sabe o que acontece? As pessoas criticam quem vai além. Jesus não está dizendo que é errado fazer o normal, ele está dizendo, a minha orientação para quem quer ter uma casa sobre a rocha é vá além, e você vai ver a sua casa protegida. Aí as pessoas criticam. Tem sempre uma mical para achar que Davi está exagerando. Há sempre alguém chato, xarope, que não faz, dizendo que é errado quem faz. Outro dia, irmãos, eu reparei uma coisa. Reparei não, houve um comentário. Eu não sei se o Nani continua fazendo isso, mas eu reparei que ele... E aí houve um comentário no lugar onde eu estava, que ele sempre abre a porta para a Silvana entrar no carro. Continua fazendo, Nani? Silvana, responde você. Ele continua fazendo. E aí a gente estava num ambiente, eu lembro que acho que eles foram sair, e falou, Nani sempre abre a porta para ela entrar. Você faz isso? Eu falei assim, eu não faço sempre. Mas quando eu me lembro, eu faço. Não faço sempre, irmão, preciso ser sincero. Aí você acha exagero? Eu falei, pergunta para a Silvana se ela acha. Eu acho que ela ama isso aí. A gente sempre quer criticar quem está fazendo além. Sabe por quê? Aquilo aponta para nós. A pessoa que faz além, na verdade, ela é para nós um desafio. A gente olha, eu olho para aquilo, eu falo, eu poderia tratar melhor a Sueli. Eu poderia fazer algo também além. A Sueli inventou lá em casa um negócio chamado Dia do Eu Te Amo. Fora todos os outros dias que eu tenho que me lembrar, e eu não consigo, anoto no celular, ele desperta. Mas fora todos os outros dias, ela falou, agora tem o Dia do Eu Te Amo. Eu falei, como é que é? Ela falou, é assim, o dia que eu decidi é. Eu falei, e daí, o que que é? Ela falou, nesse dia você tem que me surpreender. Só que só tem o dia dela. E é o dia do eu te amo. E daí virou uma brincadeira entre nós, mas eu decidi que mesmo sem ela pedir, eu ia fazer. Então de vez em quando, eu dou um jeito de surpreender ela, faço uma coisa ou outra, e ela também faz. Irmão, eu sinto a nossa casa cada vez mais na rocha com essas situações. Eu sinto, irmão. Outro dia, a Suelen veio me acordar com um café na cama. Eu não sei nem se ela sabe, mas vou contar aqui em rede nacional. Mas eu não gosto de café na cama. Verdade, irmão. Você sabia disso? Ela sabe, né? Ela levou o café na cama. Eu não gosto, irmão. Eu gosto de levantar, eu quero ir no banheiro, eu quero sentar lá na mesa. Eu acho desajeitado aquele negócio aqui no colo. Eu não sou muito chegado. Mas ela faz, é o ato, irmão. Ela chegou lá, florzinha, tal, cafezinho. Aí levou pra mim, eu falei, muito obrigado. Dei um beijo nela com aquele bafo. E tal. E daí eu falei, deixa lá na mesa que eu tomo lá na mesa. É o café na cama na mesa. Aí cheguei lá, tive que jogar o café fora, já tava frio, né, assim. Aí fui, irmão, mas eu me senti tão cuidado. O normal é assim, ela faz o café e deixa na mesa. O extraordinário, ela levou para mim, irmão. Nesse dia eu estou me sentindo, irmão. Eu estou me achando o melhor marido do mundo. E aí eu quero fazer por ela também. A nossa justiça tem que exceder. Jesus, quando fala de adultério, ele não diz de ele diz assim, foi dito a vocês uma coisa. Aquele que adulterar, eu vou dizer, vocês têm que fazer mais. Aquele que olhar para uma mulher... foi dito isso para vocês, aquele que matar, eu vou dizer, nós estamos excedendo, aquele que falar alguma coisa contra alguém já é homicida. Jesus está falando, nós temos que ultrapassar isso, o mundo anda na regra, e abaixo da regra, se você quer ser um crente, e mostrar para o mundo que é isso, então você tem que andar acima da regra, exceda, faça mais pela sua casa, seja um filho diferenciado, seja um pai diferenciado, vá além, você vai ver, irmão. A sua casa sendo firmada sobre a rocha. Ouça o que Jesus falou. Não é o que eu estou dizendo, não. É o que Jesus falou. A Bíblia fala que na casa onde Jesus entra, as pessoas olham para o vinho e falam, todo mundo serve o vinho bom no começo. Vocês surpreenderam todo mundo. Amém? A casa sobre a rocha é uma casa de surpresas, de pessoas extraordinárias. Você está pensando aí o que é que você poderia fazer? O que você poderia fazer para surpreender alguém na sua casa essa semana? Amém? É um bilhetinho. Eu vou contar só mais uma da Sueli. A Sueli é demais. Essa semana, eu estou estudando e daí eu estava lá batendo cabeça, irmão. Não estava entendendo nada que eu estava lendo. E aí eu saí, fui ao banheiro, voltei, continuei lá. E quando eu virei tinha uma garrafa de café, a xícara e um bilhetinho colado assim, ó. Que o Senhor te dê sabedoria, nós chamamos eu e Lucas. Irmão, Isso aí é caro demais para você? Você acha que isso, um bilhete? Ah, mas me fez tão bem. Pessoas extraordinárias estão levantando casas sobre a rocha. Amém? Outro princípio. Vamos lá. Está quase dando a hora dos gols do Fantástico. Quinto princípio. Generosidade. Generosidade. Uma casa sobre a rocha é uma casa de pessoas generosas. Repete isso para quem está do seu lado. Seja generoso, irmão. Seja generoso, irmão. Para com essas picuinhas, para com essas briguinhas. Uma casa sobre a rocha é uma casa generosa. Jesus fala sobre a oferta, Jesus fala sobre a esmola, ele fala sobre ofertar, sobre dar, sobre se doar, sobre amar o próximo. Está tudo aqui no Sermão da Montanha, e ele diz uma coisa interessante. Uma casa generosa, uma casa firmada sobre a rocha é uma casa generosa. Olha que interessante que ele diz. O que a sua mão direita faz, a esquerda não precisa saber. E esse é um princípio muito legal, porque outro dia eu estava vendo uma entrevista, e aí o rapaz falou assim, e vocês brigam muito? Ele falou, depois de 10 anos casado, a gente já não briga mais? Eu falei, eu parei para ouvir, eu falei, esse cara vai falar uma coisa interessante. Ele falou, depois de 10 anos, a gente não briga mais, a gente tem discussão de diarista. Eu falei, como é que é esse negócio? Fiquei prestando atenção. Ele falou assim, depois de 10 anos casado, você não briga, você discute, como uma diarista. É assim, ó, vai lavar a louça. Aí o outro diz, eu lavei o banheiro. Fala, eu limpei o quarto. Mas eu lavei a calçada. Mas eu lavei os meninos. E eu fiquei pensando, que casa endemoniada é essa, gente? Mas o que eu percebi é que para ele era normal que numa casa, depois de algum tempo casado, que naquela casa, aquela casa se transformasse numa casa de cobrança. Onde tudo que a minha mão direita faz, não só a esquerda sabe, mas todo mundo dentro da casa vai saber. Tem aquelas mães? Hoje eu já fiz isso, fiz aquilo, você não consegue tirar o lixo, menino? O dia que eu morrer, vocês vão sentir minha falta. Vocês vão me dar valor. Não é verdade? E tem aquele que chega tarde, deita no sofá e fala, você não sabe quanto que eu já fiz hoje. Não vou fazer mais nada. Se vira, faça as coisas. Irmão, isso é horrível. Uma casa sobre a rocha é uma casa generosa. Onde eu faço, eu ajudo, eu oferto. Vocês se lembram de uma mensagem que nós compartilhamos aqui há alguns anos? Eu sou o terceiro. Deus é o primeiro. Meu irmão é o segundo. Eu sou o terceiro. Eu quero servir. Eu quero ajudá-lo. Uma casa sobre a rocha é uma casa generosa, onde eu quero ajudar, eu quero ofertar, e eu não estou cobrando ninguém. Não é uma casa de cobranças, não é uma casa onde a gente fica o tempo todo acusando, apontando o dedo, eu fiz isso por você, aconteceu isso. Não. Irmãos, muitos casamentos, muitos que eu digo, eu acho, se eu não me engano, é a terceira maior causa de divórcios, se eu não me engano, ou a segunda é a questão financeira. Você sabia? Muitas casas estão sendo destruídas porque falta generosidade. E aí eu estou falando também de controle, de domínio. Ser generoso também, irmãos, não é só ficar dando, é também ter controle. Tem muitos casamentos, muitas casas estão sendo destruídas por falta de generosidade, de controle, de administração. Mas, irmãos, de vez em quando eu vejo algumas mulheres tão tristes, porque ela aprendeu na igreja que ela precisa submeter ao marido. E aí ela pega todo o seu salário e entrega para o marido. E depois ela não fica sabendo o que acontece. E se ela precisar de um real para fazer alguma coisa, o marido vai dizer não, porque não tem um coração generoso. O mesmo princípio que fez a sua esposa, o princípio da submissão que é bíblico, trazer e dizer, eu confio em você, você é o sacerdote, o mesmo princípio que está na Bíblia, está na mesma Bíblia o princípio da generosidade, onde você como marido, trata a sua esposa como Cristo tratou a igreja. Ele foi capaz de dar tudo e morrer por ela. São princípios que se forem aplicados dentro da casa, irmão, sim, nossas casas vão ser firmes, inabaláveis. Amém? Penúltimo, já estou acabando. Sexto princípio, uma casa inabalável é uma casa de oração. Repete comigo, casa de oração. Casa de oração. É nesse texto que Jesus fala sobre a oração do Pai Nosso. É no Sermão da Montanha que Jesus fala, ensina a oração do Pai Nosso. É no Sermão da Montanha que Jesus fala sobre as vãs repetições, ensinando como orar, como não devemos orar. É nesse texto que Jesus fala sobre o quarto secreto, o quarto da oração. Aprenda, irmãos, isso. Jesus, quando viu aquele templo que estava tomado por outras coisas, ele meteu o pé em tudo e falou: a minha casa, a casa do meu Pai, deve ser conhecida como uma casa de oração. Meta o pé em tudo na sua casa que rouba o lugar da oração. Fala para quem está do seu lado, é para meter o pé, irmão. Meta o pé, não deixe. O que é que está roubando o tempo de oração de vocês? Ah, mas meu filho não quer orar porque na hora está lá o videogame, vende o videogame. Ah, mas é que ele não quer, a gente, é internet, vende a internet, desliga. Esse tempo atrás foi um pessoal lá em casa, ninguém conversava, eu desliguei a internet. Né, Sérgio? Fui lá duas vezes, eles falavam assim: você desligou? Eu falava: vamos conversar? Ah, irmão, mete o pé em tudo que rouba o lugar da oração. Nós temos ensinado isso para o Lucas. Eu e Suelen temos disciplina para isso. Esses dias, acho que foi essa semana, não me lembro qual o dia desse da semana. E aí, foi quarta-feira, nós fomos ajoelhar na sala, eu e Suelen, para orar. E ajoelhamos na sala. E aí tinha uma almofada para mim, uma para a Suelen, e ela já pôs uma para o Lucas. E ele estava brincando na sala. E aí nós ajoelhamos e estamos orando, profetizando sobre ele. E aí de repente ele veio na almofadinha dele, ajoelhou, juntou as mãozinhas e ficou olhando para nós e falando alguma coisa que nós não entendemos. Era línguas, né? E ele falou alguma coisa ali. E agora a gente senta na mesa e antes de qualquer refeição, nós sentamos ali e ele já estende a mãozinha assim. Outro dia a Suelen nem tinha acabado ainda, a gente estava terminando de organizar ali, e ele já estava sentado, e como ele sentou, ele já estendeu a mãozinha assim, porque eu pego numa mão dele, a Suelen pega na outra, e nós oramos. É uma cultura de oração. Uma casa sobre a rocha é uma casa de oração. Jesus fala sobre o jejum, Jesus ensina sobre a oração, ele fala sobre o quarto secreto. Eu uma vez vi um vídeo, do Diego, achei muito legal. Aqui é Diego Paranaguá, é Diego Bigode, né? Foi até anunciado assim. E eu vi um vídeo do Diego uma vez, agora você não está mais com aquele canal, mas quando você estava, né? Uma vez o Diego fez um vídeo falando sobre o quarto secreto, eu achei muito legal, que ele disse assim: quando você entra no seu quarto secreto, você vai orar, e aí acontece um monte de coisa lá dentro, mas ele falou, quando você abre a porta, você está no seu quarto. E você sai, a primeira pessoa que você encontra é a sua família. Porque você estava no quarto. Você sai, você está dentro da sua casa. E a primeira pessoa que deve saber que você estava orando, que deve receber junto com você daquilo que você orou, é a sua casa. Então orar em casa, orar junto, orar com seus filhos. Mas meu filho não quer. Tá bom. Vai lá e põe a mão na cabeça dele e fica orando, irmão. Você tem autoridade para fazer isso. Ore dentro da sua casa. Eu conheço muitos casais, o casal é crente e eles não oram juntos dentro de casa. A família é crente, não tem um momento para orar junto dentro de casa. Às vezes faz aquela oraçãozinha rápida. Você está errado. Uma casa de oração não é uma casa onde cada um ora no seu lugar. Nós oramos juntos também. Isso é muito importante que você saiba. Eu me lembro, irmãos, de vezes que eu estava jogando bola em frente à minha casa, tinha um campinho de terra, descalço, minha mãe gritava: hora da oração. E não adiantava, irmão, minha mãe é brava, não adiantava fazer negócio, hora da oração. Está lá naquele horário, vem eu e meus irmãos, dizia: gente, nós vamos ter que sair, segura aí, que a meia hora a gente volta. Vai lá, gente, tinha um tanque no fundo, a gente tinha que ir lá lavar os pés, sentar todo mundo junto com a minha mãe, e minha mãe falava: eu vou orar, depois cada um de vocês faz uma oração e eu oro por último. E aí ela fazia dessa maneira e terminava ela orando. Às vezes, irmão, dava ataque de riso em mim, nos meus irmãos, alguém ia falar um negócio, falava errado na oração, virava uma baderna. Mas ela ensinou uma cultura de oração para nós. Quando meu pai chegava, a gente fazia de novo com o meu pai. É uma cultura de oração. Se você não ensinar isso, irmão, depois não chore quando a tempestade vier e sua casa desabar. Eu me lembro de vezes que eu estava, não conseguia dormir, minha mãe entrava no quarto, ela e meu pai, e dizia: nós vamos orar nesse quarto aqui, Satanás e demônio nenhum vai ficar. E aí um dia eles oraram, e aí não saía, a gente não sabia, não conseguia dormir, aí de repente a minha mãe e meu pai falaram assim: ah, vocês vão ficar aqui, demônio, então vocês vão ficar ouvindo a Bíblia, e começaram a ler a Bíblia em voz alta, Aí o demônio foi, não aguentou. Mas é uma cultura, você está entendendo? Cultura de jejum, cultura de oração, cultura. Uma cultura, um tempo com Deus. Nós hoje queremos lançar aqui, eu vou aproveitar esse momento, nós já estamos terminando. Nós queremos lançar aqui, junto da nossa igreja, uma campanha de 21 dias de jejum. Começando amanhã. Se nós começarmos amanhã o nosso jejum, nós podemos terminar os 21 dias no dia do almoço da família. Vai ser bem no dia 26, dá certinho a data. Nós queremos te desafiar a ter 21 dias de compromisso de oração com o Senhor. Mas não só dizer que vai orar, mas também estabelecer um jejum ou um propósito. Eu quero te convidar a pagar um preço assim por sua casa, por sua família. E dizer, eu quero ter uma casa sobre a rocha, e uma casa sobre a rocha é uma casa de oração. Então você pode talvez tirar alguma coisa que você goste. Esses 21 dias eu não vou ver TV, por exemplo. 21 dias que eu não vou tomar café. 21 dias que eu vou eliminar, não vou tomar chimarrão. E toda vez que me der vontade, eu vou lembrar que eu tenho que orar. 21 dias, eu não sei, cada um está fazendo de alguma coisa. Eu já ouvi algumas pessoas que sabiam disso, estão se organizando. Eu vou fazer 21 dias, eu vou tirar mesmo um período do meu dia que eu não vou comer. E eu quero fazer isso por mim, por minha casa, e eu quero fazer isso por você. Não há uma casa sobre a rocha, não há meio se você não aprender a orar, a pagar um preço, a ter uma vida de jejum. Amém? Você está comigo nisso? Eu não vou perguntar quem vai fazer, quem não vai fazer. Eu estou entendendo que todos nós estamos envolvidos em 21 dias de jejum. 21 dias. Vocês repararam que nós não lançamos desafio assim, desliga a TV, tal. Você vai decidir. Nas células tem alguns desafios, mas você vai decidir. Mas eu só queria te pedir, faça alguma coisa pela sua casa. É uma questão de posicionamento. Última coisa, uma casa sobre a rocha, uma casa de paz. Jesus termina falando, não andeis ansiosos de coisa alguma. Não precisa ficar ansioso. Uma casa sobre a rocha é uma casa onde todo mundo sabe que pode confiar em Jesus. Jesus está falando, não anda ansioso, não. Tem muita gente que está ansioso, irmão, está preocupado. Jesus fala, olha para o passarinho, olha para as plantinhas, olha para eles, eu estou cuidando de vocês. Não tem casa boa de gente ansiosa, não tem. Não tem casa boa sobre a rocha de pessoas que vivem preocupadas. Vive ansioso, vive passando mal de tanta ansiedade, não tem assim. Descansa no Senhor, Ele está cuidando de você. Ontem eu conversava com um casal, eles estavam vivendo uma situação financeira difícil. E aí eu estava mais preocupado que eles. Conversando com eles, eu falei, como é que está? E isso? Com filho, pequeno. E aí, eu achei muito legal quando eles disseram assim, Deus nunca deu motivo para a gente duvidar que Ele cuida da gente. E eles estavam em paz. Eu falei, aleluia, pela vida de vocês, que coisa linda. Vivendo um momento difícil, passando uma situação complicada, mas duas vezes, e foi interessante que a esposa falou, eu estava num ambiente com a esposa, o marido não estava, eu e Suelen ali, e ela falou essa frase. E depois o marido chegou e eu fui conversar, e aí ele falou a mesma frase. Eu percebi que é uma coisa que eles falam entre eles. Eles estão fazendo essa declaração entre eles para não viver ansioso. Deus cuida da gente, Ele nunca deu motivo. Nunca deu motivo para a gente duvidar dele. Deus te deu algum motivo para você duvidar dele? Nunca deu. Então não ande ansioso por aí. Confia no Senhor. Guarda o seu coração. Amém? Depois que Jesus termina de dizer essas palavras, Ele diz, aquele que ouve estas palavras. Eu quero dizer a mesma coisa hoje aqui para você, quero profetizar. Se você ouvir e praticar estas palavras que nós estamos falando, que o texto bíblico diz, então, a sua casa vai estar sobre a rocha. E vão vir as chuvas, os rios vão subir, o vento vai bater. Mas vocês, sua casa, permanecerão firmes. Porque vocês estão em Jesus, vivendo princípios. Viver sobre a rocha não é só uma questão de fé. Viver sobre a rocha não é só uma questão de decisão. Viver sobre a rocha não é só uma questão de declaração. É uma questão de obras, de atitudes também. Amém? Vamos orar? Fique de pé. Vou pedir ao Ministério de Louvor que venha nos conduzir aqui. mas eu quero orar. E a oração nessa noite vai ser bem simples. Que o Senhor nos ajude a praticar aquilo que ouvimos aqui nessa noite. Feche os seus olhos, coloque sua casa diante do Senhor.